Olá, gente, tudo bem? Este webinar foi originalmente transmitido no dia 9/5/2020, às 14 horas, pelo professor mestre Marcelo Marim, com o tema Finanças Pessoais Pós-Crise, o que fazer agora? O professor Marcelo Marim é um profissional com 25 anos de atuação na área administrativa financeira, tem amplo conhecimento em atividades de tesouraria, contas a receber, contas a pagar, valuation de empresa e busca de investidores. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Unip, MBA Executivo pela Brazilian Business School e MBA Internacional pela Universidade de Barcelona. Além disso, possui mestrado em Governança Corporativa pela FMU. Na parte acadêmica, trabalha como professor, como conteudista e como orientador de TCC. E ministra também as disciplinas de contabilidade de custo e finança, bem como ele é professor do programa de pós-graduação da Universidade Cruzeiro do Sul, da Universidade São Caetano do Sul, nas disciplinas avaliações de empresa, análise de investimento, ética, fraude e risco operacional para a governança corporativa. Espero que tenha um tempo agradável nesse próximo webinar. Até mais!
Vamos lá, gente. Primeiro, boa tarde a todos, né? Eu sempre fico muito feliz de falar para um público grande, como a gente está rolando aqui agora. O Zé Ferreira está aqui. Coloca o Ferreira como moderador também. Ele acabou de levantar a mão aí também, acho que é importante.
Boa tarde, professor Marcelo. Boa tarde aí a todos os estudantes. Desculpa aí de ficar um pouquinho atrasado, mas eu não poderia estar aqui para desejar aí uma boa palestra para o professor Marcelo, um bom curso para todos os alunos, que todos vocês aproveitem bastante, né, o fluxo aí, sobretudo desse tema que é fantástico, né, finanças pessoais. É algo de extrema importância, porque muitas das vezes, sobretudo vocês, caros estudantes, né, que são jovens, é de extrema importância, né, o cuidado com as finanças pessoais, né? Às vezes a gente não percebe, né, sobretudo aqui no Brasil, né, as pessoas deixam passar despercebido e não se preocupam, né, com as finanças pessoais, sobretudo a educação das crianças, né, desde que elas começam sobretudo a serem educadas, né? Esse seria o ideal. Então, é um tema que eu acho que é um assunto de extrema relevância, né? E que eu tenho certeza que todos vocês, estudantes, vão saborear aí com o querido professor Marcelo Marim. Então, aí eu desejo aí um excelente curso a todos e tudo de bom para todos vocês. Um grande abraço a todos.
Obrigado, professor. Agora eu vou começar falando aqui, vamos iniciar a nossa palestra. Lembrando aos alunos que o bate-papo aqui, o chat ao lado, está liberado para vocês, justamente para vocês durante o tempo e falando e fazendo as perguntas. Os professores que estão na sala vão respondendo, ou eu mesmo, conforme conseguir aqui. Mas a ideia é um grande bate-papo, tá, gente? A ideia é a gente ir trocando ideias aqui mesmo, perguntas, respostas, e a gente conseguir fazer esse webinar aqui ficar mais interessante. Realmente tem funcionado muito bem, eu já estou na minha segunda semana dando esse webinar para vocês. É muito gratificante olhar a sala com 300 alunos num sábado à tarde, então é muito, muito bom isso. Então, primeira coisa aqui para a gente relembrar, para eu me apresentar para quem não conhece, acho que hoje tem bastante gente de ADM também, o pessoal de CST acho que também está em peso aí. Então, algumas pessoas ainda não tiveram aula comigo, ainda não me conhecem pessoalmente, mas provavelmente até o fim devem ter alguma aula comigo. Então, eu sou contador, sou administrador também, sou mestre em administração com ênfase em governança corporativa, conselheiro de administração pelo IBGC, professor de contabilidade, administração e economia, e sou sócio-diretor da Marin Consult. Estou deixando o Instagram aqui, podem seguir lá também, depois, no final da palestra, a gente deixa uma caixinha lá sempre para que vocês tirem dúvidas que ainda ficaram, né? A Marin Consult, a gente sempre posta bastante coisa também sobre finanças pessoais, sobre finanças em geral, né? Então, também não deixem de estar por lá. Então, gente, o principal que a gente... Ah, isso aqui, tá, gente? Mais uma vez, quem já viu semana passada e quem já me conhece, eu sempre trago o currículo bem resumido, né? Eu já, por mais que eu não seja velho, tenho meus 40 anos aqui, eu tenho experiência de 25 anos na área financeira. Desde os meus 15, 16 anos, eu trabalho na área financeira. Então, já passei por um monte de empresa, já fiz um monte de coisa, já cheguei a presidente de empresa, Grupo X lá, do Ike Batista, depois que já estava na decadência, tá, gente? Eu fui lá para a empresa. Então, diversas empresas aí eu passei durante a minha carreira e há uns 5 anos me dedico também à questão da docência, né? Trazendo esse conhecimento para vocês. Então, primeira coisa, gente, pensar em finanças pessoais, né? Quando a gente pensa em finanças pessoais, a primeira coisa que vem na nossa mente é tenho que gastar menos, tenho que apertar o cinto e não posso gastar nada. Se eu gastar qualquer coisa, eu tô lascado. É, o professor Rodrigo dizendo que sempre pede dinheiro para mim aí. Na verdade, o time sou eu que estou pedindo para ele. Na verdade, gente, primeira coisa que eu vou trazer aqui é que todo mundo tem jeito, tá? Às vezes vocês vão pensar, mas eu gasto demais, eu não consigo, eu nunca vou conseguir guardar dinheiro, eu nunca vou conseguir ter minhas finanças pessoais corretas, isso é loucura, não tem como. Gente, funciona para todo mundo. Eu tenho exemplos muito próximos a mim que eu sei que funciona. Então, eu sempre brinco e sempre trago um exemplo que se minha esposa conseguiu ser uma pessoa organizada financeiramente, qualquer pessoa consegue, gente. A minha esposa, aqui eu vejo que tem muitas meninas aqui, né? Se a minha esposa deixou de comprar alguns sapatos na vida para economizar, isso quer dizer que todas as pessoas conseguem, gente. Ela está só escutando aqui, me olhando de rabo de olho, já nervosa, né? Gente, é verdade. Não consegue. É lógico que tudo é questão de prioridade que a gente vai colocar na vida. A gente tem que focar nas prioridades. Sapato é investimento, né, professora Maria Tereza? Tá certo. Então, na verdade, é tudo a questão da prioridade que a gente vai colocar. Como a gente vai tratar essa questão de lidar com o dinheiro, né? O dinheiro, gente, ele está aí para nos servir. Ele deve ser o nosso escravo. E não a gente escravo dele, tá? É o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente quando a gente está conversando sobre isso. Então, aqui, gente, as finanças pessoais, alguns conceitos aqui, né? As finanças pessoais, ela diz respeito a como você trata o dinheiro dentro da sua casa. O que você faz com o dinheiro? Como você faz com o dinheiro? O dinheiro, ele tem que ser o meio para você conseguir as coisas. E para você conseguir as coisas, você tem que deixar, muitas vezes, de fazer outras coisas, né? Então, pensa que no mundo atual, principalmente nessa questão de Covid, né, gente? A gente tem que colocar as prioridades da nossa vida. Hoje, a prioridade é se manter. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se o nosso emprego ainda vai estar garantido no dia de amanhã, se nós vamos conseguir a mesma renda no próximo mês. Então, a gente tem que mais ainda fazer diversas escolhas. O professor Américo, obrigado, até o professor tá aqui com a gente, ele acabou de colocar, fazer trade-offs. A gente tem que pensar o que a gente vai escolher, né? Como nós vamos escolher. E nas finanças pessoais é a mesma coisa, gente. A gente aprende economia e fala, nossa, a economia está muito longe, né? A gente está pensando nas economias de governo, economia do país, do planeta. Não, gente. Economia está dentro da nossa casa. Está dentro de tudo que a gente acaba pensando. E, infelizmente, eu vi que o Edu colocou aqui, infelizmente a gente não tem educação financeira no nosso país. Isso começou a mudar a partir agora de 2020, apesar dessa bagunça toda, né? Agora, desde 2020, é obrigatório que nos cursos de formação, né, de crianças, né, comece a ter educação financeira, desde a pré-escola, desde o primeiro ano. Mas isso a gente vai ver feito, gente, daqui a 20 anos. Não é de agora, né? De um dia para o outro. A gente ainda vai sofrer muito ainda, principalmente nós. Tudo é um tabu quando é relativo a dinheiro, né, gente? A gente fica com aquele negócio escondendo o nosso salário de todos os nossos parceiros, do marido, da esposa. Ah, quanto eu ganho só diz respeito a mim. Ah, eu não vou falar com ninguém sobre isso. Não, gente, o dinheiro tem que ser uma coisa mais leve. O dinheiro está aí para a gente usar ele, não é para a gente ficar maluco por causa dele. Só que a gente tem que usar com sabedoria. Temos que entender muito bem como a gente vai usar esse dinheiro. Ainda diz respeito à decisão, né, de pedir um motorista de aplicativo ao invés de pegar um ônibus. E quando eu falo decisão, gente, nos dias atuais está pior ainda, né? Todo mundo hoje, até quem está começando a vida aqui, a gente deve ter aluno de primeiro semestre, de segundo semestre aqui, começando a vida. A maioria de vocês já tem um cartão de crédito. Isso. Quase todos vocês que estão aqui, basicamente, têm um cartão de crédito. E daí começa aquele inferno, né? Que eu já. É, olha lá, o Cleiton colocando Nubank, Nubank salvando todo mundo, né? Ou lascando todo mundo, né, gente? A gente tem que pensar que a maioria já tem um cartão de crédito. E daí o que que acontece? Ah, tem que pegar o ônibus. Ah, não, né, gente? Eu tô com uma vontade de ir no arzinho condicionado. Vamos ter que chamar um Uber, né? Aí a gente chama o Uber um dia, chama outro dia, chama no outro dia. Daqui a pouco chega a conta no final do mês, R$ 3.000. Eu falo, nossa, mas eu só peguei Uber. É, gente, quando pega Uber todo dia, vai se lascar. Não tem jeito. Hoje é tudo muito fácil. Essa questão. Ah, olha a frase da Larissa. Essa frase é sensacional, Larissa. Trabalhei para isso, eu mereço. É uma frase que até uma cliente minha usa muito, viu? Às vezes ela gasta uma baita grana dela, manda cheia de vergonha. Ai, comprei uma blusinha. Ai, a brusinha, né? Comprei a brusinha. Comprei um sapato. Mas é porque eu trabalho tanto, eu mereço. Gente, todo mundo merece tudo. Mas você não precisa comprar. Aí que tá, o merecer não quer dizer que você tem que gastar o seu dinheiro à toa. O dinheiro, como todos vocês sabem, e com certeza sabem, é muito difícil de ganhar. Só que de gastar, ele é muito fácil, gente. Então a gente tem que tomar cuidado como a gente vai gastar o nosso dinheiro. E daí já acaba caindo aqui no terceiro ponto que eu coloquei, no terceiro conceito. Diz respeito a todas as pequenas coisas que as pessoas fazem e que muitas vezes nem percebem por estarem vivendo. Só um pouquinho. Por estarem vivendo em um ciclo de informações muitas vezes erradas, tanto de vida, de sociedade, como da própria realidade. Gente, de novo, desculpa a todos os primeironistas aqui, mas. Primeironista não tem que ficar andando de Uber para cima e para baixo. Não tem que ficar pedindo iFood toda hora. Vocês estão numa fase, vocês estão economizando, vocês estão pagando a faculdade, vocês estão começando a vida. Vocês não têm que ficar gastando isso o tempo inteiro. Um dia ou outro, claro, né, gente? Consegue. Mas a maioria do tempo, pô, tem gente que deixa todo o salário lá no Uber, deixa todo o salário no iFood. Daniela, perfeito. Tem gente que consegue se controlar pelo cartão de crédito. São poucas pessoas, tá? A maioria das pessoas não consegue. A maioria das pessoas, o cartão de crédito é um veneno. Faz ela se lascar, no final das contas. Mas quem consegue, é maravilhoso. Até porque você ganha ponto. Você consegue controlar realmente. Eu também sou essa pessoa, tá, Daniela? Eu sempre fui a pessoa que conseguiu tocar a vida usando cartão de crédito para tudo. Eu sempre usei cartão de crédito para tudo. Mas você precisa saber como utilizar esse cartão de crédito, senão você vai se lascar. Vamos lá, gente, vamos dar sequência. Aqui, só para curiosidade, né? Às vezes enfrentam alguns problemas de falta de conhecimento nas finanças, foi o que eu acabei de falar, né? Que a gente não tem a educação financeira necessária, né? A gente não consegue entender muito bem como funciona o dinheiro, né? Daí aqui uma informação em percentual, 34% deixam de cuidar das finanças por indisciplina. Como alguém colocou aqui, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então não é disciplinado, é complexo isso. Você não consegue tocar a sua vida de uma forma correta, você não consegue entender como você tem que tocar a sua vida. Você vai tocando. Ah, entrou dinheiro, eu gasto. Ah, vamos chamar um Uber. Ih, chegou a fatura. Ah, vamos pagar só o mínimo. Vamos trabalhar no rotativo do cartão de crédito. Jurinhos pequenos, né, do rotativo do cartão de crédito. 300% ao ano, 400% ao ano. Bem tranquilo esses juros do rotativo do cartão de crédito. Mas um monte de gente entra nessa, né, gente? Não tem como. O pessoal vai se lascar. Começou a pagar mínimo de fatura. Mais uma vez, eu trago exemplos de clientes nossos. Infelizmente, tem uma nossa que chegou para a gente um pouco tarde, mas que a gente vai estar ajudando ela a resolver a vida. Ela foi pagando mínimo do cartão. Quando viu, ela está com uma dívida de quase 50 pau com o cartão de crédito. Porque foi pagando o mínimo. Porque foi deixando acumular. É uma blusinha, é um sapato, é um Uber, food. E assim foi. Então, gente, temos que tomar cuidado. 45%, em vez de juntar dinheiro e comprar à vista, optam por parcelar. Ah, se a parcela cabe no meu bolso, vamos fazer isso, né? Pô, gente, não faz. Eu já falei isso semana passada e vou falar de novo. Não tem dinheiro, não compra. Guarda o dinheiro, compra à vista. Não tem por que você ficar se metendo em um monte de parcela. Parcela é um veneno. Daqui a pouco você está com todo o seu limite do cartão tomado por parcelas. Não tem como você escapar disso. Você vai virar uma bola de neve na sua vida. Então, a questão de finanças pessoais é importante para que você tenha controle sobre a vida. Não adianta você... Ah, tá tudo tranquilo aqui na minha vida. Eu vi que alguém vai casar aí, não vi quem foi que colocou aqui. Gente, tem que cuidar. Esse negócio de parcela não vai funcionar. Vocês vão, uma hora ou outra, você vai se lascar. Então, as finanças pessoais, né? O que deveria ser feito? Planejar muito bem as despesas de casa. Primeira coisa. Despesa de casa tem que ser planejada. Você tem que saber quanto você gasta de luz, quanto você gasta de água, condomínio, se tiver, quanto você gasta com comida, quanto você gasta com tudo. Daí já cai no ponto de baixo. Organizar o orçamento de acordo com a receita disponível. Não adianta você falar assim, eu gasto 5 mil por mês, mas eu ganho 2. Se a conta não fecha, não faz. Se você ganha 2, você tem que gastar 1.500. Professor, é impossível. Não, gente. Não é impossível. Não é impossível. Impossível é diversas coisas são impossíveis. Cachorro falar, presidente mandar a gente ficar em casa. Essas coisas são impossíveis. O resto não é impossível, não. Esse jogo aí e trabalhar para isso. Não exagerar em compras impulsivas. Eu vi que aqui uma galera já escreveu sobre compras impulsivas. Gente, agora não tem mais essa desculpa de compra impulsiva. Vocês vão arrumar um jeito de compra impulsiva, né? Porque antes as compras impulsivas eram por conta de você estar andando no shopping, verifica alguma coisa, bate o olho numa loja, fala, vou comprar. Agora não tem mais shopping, né? O shopping está fechado já, está indo para 2 meses quase, 2 meses e pouco fechado, só que agora vocês têm o diabo da internet, né? Vocês estão gastando tudo nas lojas online. Então é complicado, gente. A loja online também está deixando todo mundo doido. A gente tem que tomar cuidado, gente. Comprar impulsivamente é um caminho sem volta. Muitas vezes isso vira uma doença, tá, gente? Não é... Eu não sou psicólogo, sou contador, administrador, mas tem gente que entra numa loucura de comprar coisas impulsivamente, que quando vê, não tem mais a própria vida. A pessoa simplesmente compra. Eu conheci pessoas, gente, que tinham diversas roupas dentro do armário com etiqueta. A pessoa comprava a roupa e não usava. Simplesmente pelo prazer de entrar lá e comprar. Você comprar algo, muitas vezes, te dá uma adrenalina, te dá algo lá que é parecido com sexo. Então, é uma coisa viciante. Então, tem que tomar cuidado. Não temos como perder o controle disso. Se a gente perder o controle disso, a gente está lascado. Então, vamos tomar cuidado, gente. Não vamos entrar nessa questão de compras impulsivas. Gente, eu separei aqui 13 passos, tá? Para que a gente consiga entender que esses passos são importantes para a gente trabalhar a nossa questão de finanças pessoais. Vou passar por cada um deles. Isso aqui, tá, gente? Até para vocês entenderem também, eu estou criando um e-book sobre isso, porque é um tema que eu gosto muito e vira e mexe, as pessoas precisam, né? Então, a gente está criando um e-book sobre despesas pessoais, finanças pessoais, para que vocês consigam, todo mundo consiga ter controle maior sobre isso. Graziela, tem aplicativos, tem planilhas, tem N coisas que fazem com que você consiga controlar suas despesas. Eu vou falar uma coisa bem pesada. Só não controla as despesas quem não quer. Essa que é a verdade. A maioria das coisas é desculpa. Quem fala, eu não consigo, isso, aquilo. Então, gente, é complicado, tá? Vamos lá, para a gente entender os passos. Tome cuidado com as amizades. Eu vou falar um por um depois na sequência, tá? Pratique o não. Esteja em paz com você mesmo. Converse com as pessoas sobre dinheiro. Menos é mais. Registre tudo, ganhos e gastos. Negocie dívidas. Organize seus gastos por prioridades. Corte o que é supérfluo. Organize seu supermercado. Muitas vezes, radicalize. Tenha metas. Invista e tenha reserva de segurança. Então, esses são os pontos que eu acho primordiais para que a gente consiga seguir de uma maneira muito tranquila na nossa vida pessoal. Então, aqui pensando nessas estratégias pessoais, psicológicas, né? Primeiro ponto, gente, tome cuidado com as amizades. Lembra aquela história que sua mãe falava assim, não anda com fulano, porque fulano não é boa companhia. Aqui, gente, não é questão de ser boa companhia ou uma companhia ruim. Aqui é questão que, às vezes, o seu bolso não cabe junto com a outra companhia. Pô, professor, você está dizendo que eu tenho que andar só com quem é pobre, nem eu? Gente, vou trazer um exemplo, tá, gente? Teve uns amigos nossos que foram morar num prédio, e nesse prédio, era um prédio de bacana. Um prédio onde as pessoas tinham um poder aquisitivo um pouco maior do que o deles. Só que eles chegaram no prédio, fizeram algumas amizades, né? E começaram. É, gente, eu tô vendo aqui que eu preciso. Tô quase indo pro céu, né? Com o sol na minha cara aqui, tô resplandecendo mesmo. Acho que agora eu vou mudar, vai melhorar um pouco. Então, esse pessoal foi para esse prédio. E nesse prédio mais de bacana, tal, eles começaram a sair com o povo. Daí começavam, de quarta-feira ia no rodízio japonês. De quinta-feira ia no rodízio de carne, de sexta-feira ia para balada tomar um chopp, um gin, de sábado era churrasco em casa, de domingo, vamos fazer um churrasquinho também na piscina do prédio. Gente, não tem como, né? O dinheiro não aguenta, né? Como que você, se você tem uma vida normal, né? Se você não é filhinho de papai, se você é assalariado, como todos nós aqui, como você vai viver uma vida dessa? Você não vai conseguir. Então, quando eu falo que a gente tem que tomar cuidado com as amizades, é o ponto que a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai ter que se afastar de algumas pessoas, porque aquela pessoa não está fazendo bem para a gente financeiramente. Olha que loucura o que a gente tem que pensar, gente, que às vezes a pessoa não faz bem para a gente financeiramente. A gente não consegue acompanhar o ritmo daquela pessoa. O nosso dinheiro não é ilimitado, né? Ele é limitado, normalmente bem limitado. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter que tomar cuidado com as nossas amizades. Porque se você não tomar cuidado, você tá lascado. Daí você vai entrar numa bola de neve que você vai começar a sair com as pessoas, querer pagar, querer gastar. E não vai saber dizer não porque você está naquele grupo. Gente, tem aceitação, né? Se tiver algum psicólogo aqui, me ajude, por favor. Mas você sempre quer ser aceitado pelo grupo, né? Você quer ser aceito pelo grupo, você quer que o grupo te aceite. Então, isso, obrigado, professor América. É o pertencimento. Você quer ser pertencer àquilo. Só que muitas vezes não dá, gente. Você não pode pensar somente em pertencer àquilo. Você tem que pensar mais à frente. Então, muitas vezes vocês vão ter que cortar algumas amizades por conta disso, tá, gente? Então, se você começar a sair com amigos que têm mais condições financeiras do que você, tais amizades vão te forçar de uma maneira ou outra, tá, gente? Vão te forçar mesmo a gastar pelo simples fato de que você não vai querer ficar para trás. É normal. Isso, Juliana, também as redes sociais. Hoje, as amizades, né, os status, gente, na rede social, todo mundo é feliz, todo mundo tá super bem de vida, é uma coisa maravilhosa, né? Ninguém tá lá, ninguém fala assim, comendo meu pé de galinha aqui, uhul! Não, gente, todo mundo tá comendo rodízio japonês, tá comendo churrascão, tá todo mundo bem de vida. Não é a realidade, né, gente? É só aparência aquilo. Os boletão estão tudo lá para trás. Eu sempre brinco que às vezes a pessoa tá com o iPhone 11 lá e a parede atrás precisando de reboco. Gente, a gente tem que entender que tudo é prioridade e as amizades também devemos cuidar, tá? Próximo ponto aqui, pratique o não. O pessoal fala assim, pô, como que é, né? Falar não, né, gente? Aprender a falar não é essencial para que você tome as rédeas do seu dinheiro. Lembre-se, dinheiro não aceita desaforo. Isso é ditado da minha mãe, tá, gente? Ela pegou da minha avó e veio vindo. E é você quem domina o dinheiro. Gente, essa história de que dinheiro não aceita desaforo é muito real. Você tem que entender que para diversos momentos da sua vida, a melhor coisa a se fazer é falar não. Você tá. Tô sem dinheiro esse mês. Já gastei toda a minha grana por N motivos, aconteceu uma emergência, precisei comprar remédio, precisei fazer X coisas. Aí o pessoal fala: Ô, tem um churrasco amanhã, vamos lá? 70 conto por pessoa. O que vocês acham? Ah, tô dentro. Não, você não tá dentro. você não tem os R$70 para ir no churrasco amanhã. Você tem que não gastar. Você tem que falar não. Isso não vai te deixar numa situação melhor ou pior. Quer dizer, vai te deixar numa pior se você não falar o não, né? Se você for no churrasco gastar os 70 conto que você não tem, com certeza você vai se lascar. Então, esse momento de falar não é muito importante. A gente tem que realmente entender que tem diversos momentos que a gente não vai ter condição de fazer as coisas. E quando você toma a iniciativa de seguir tranquilamente com o seu dinheiro, de falar assim, eu decidi ser uma pessoa melhor com o meu dinheiro, eu quero economizar, eu quero guardar para ter um futuro, você vai ter que falar muito não na vida, tá, gente? Te garanto, não tem como. A partir do momento que você decidiu que você não vai ficar gastando dinheiro à toa, o não ainda vai ser o tempo inteiro. Ah, com certeza gera, viu, Michele? Você vai ser a mão de vaca, a pessoa que só vive para o dinheiro. Mas não é nada disso, tá, gente? Você não vive para o dinheiro. Na verdade, você está só utilizando o dinheiro para conseguir os seus objetivos. A maioria de vocês tem 20, 20 e poucos anos de idade. Acho que muitos de vocês querem ter uma casa própria, querem ter um carro legal, querem ter coisas. Só que se você gastar tudo no cartão de crédito, você não vai ter nada. Nossa, professor, como isso é ruim. Não, gente, é a realidade. Se você não começar a economizar desde agora, você não vai ter nada. É melhor ser o pão duro da história. É melhor ser o mão de vaca. Não se preocupe com isso. Esteja em paz com você mesmo. Parece autoajuda, né, gente? Mas não é autoajuda, é realidade. As finanças mexem demais com as pessoas. Ter problemas financeiros levam as pessoas a serem estressadas, deprimidas, ansiosas, entre outros tantos problemas. Tome o controle do seu dinheiro, ele trabalha para você e não o contrário. Dessa maneira, pelo menos nesta parte da vida, você terá um pouco de paz. Gente, se a gente não controlar a nossa grana, nós vamos entrar em diversos problemas. Você começa a não ter controle sobre a sua vida. Nossa, professor, que exagero, é só dinheiro. Sim, gente, é só dinheiro. Mas imagina um pai de família que perdeu o emprego agora, com a crise do Covid, a pandemia, e ele chega em casa, sabe que ele tem que comprar as coisas para os filhos, para a esposa, colocar comida em casa. Como ele vai fazer? Cara, ele vai ficar desesperado, ele vai ficar ansioso, ele não vai saber o dia de amanhã. É uma preocupação enorme que ele tem nas costas. Ah, professor, mas é uma situação excepcional, né? Ele perdeu o emprego. Sim, ele perdeu o emprego. Mas a gente vai falar lá na frente sobre reserva de segurança. Todos nós devemos ter uma reserva de segurança para que a gente consiga sobreviver quando acontece um problema como esse, da gente perder o emprego, da gente não ter de onde tirar o nosso sustento por um tempo. Ah, professor, ninguém consegue fazer isso. Consegue, gente. Todo mundo com disciplina consegue fazer isso. É muito válido a gente pensar isso. Quando eu falo que a gente tem que pensar com nós mesmos, né, é que a gente tem que entender que o que a gente está fazendo é importante e a gente tem que entender que o dinheiro vai ser importante a gente guardar para numa hora de necessidade a gente ter. Então a gente tem que correr atrás disso. Aí, ó, Vinícius é o nosso exemplo, ó. Muito orgulho, hein, Vinícius? Só estou sobrevivendo à pandemia por conta da reserva de emergência. Meu aluno, ó, fico feliz. Dá para ver que está entendendo bem as coisas. Graças a Deus, Vinícius, graças a Deus que você tinha essa reserva de emergência e está conseguindo sobreviver. Muita gente gente está sofrendo muito nesse período porque não tinha reserva de emergência, né? Gente, ninguém imaginava essa situação que está acontecendo, tá? O ano de 2020 era para ser um ano promissor, a gente tinha a economia melhorando, as coisas caminhando para uma parte bacana do nosso país. Mas aconteceu tudo isso, não só no nosso país, mundialmente, né? Então, a gente tem que entender que a reserva de segurança, a gente tem que se preparar para os dias ruins que vão vindo, que sempre vão vindo. E daí o pessoal fala assim, ah, mas eu ganho 1.000. Quando eu ganhar, vou pegar até o exemplo aqui da Juliana, mais ou menos o que você escreveu, tá, Juliana? Eu ganho 1.000, quando eu ganhar 2.000, eu vou conseguir guardar. Gente, o dinheiro, quando você ganha um aumento, assim, grande de salário, de rendimento, ele só é percebido durante os 2 ou 3 primeiros meses. Você ganha 1.000, normalmente você gastava 1.000. Você começou a ganhar 2.000, no período de 2 a 3 meses, você vai começar a gastar os 2.000 reais também. Então, e daí é o tempo suficiente para que em 3 meses você também fale, nossa, estou ganhando pouco, preciso aumentar meu salário. Você acabou de ter um aumento de 100%, mas é que daí você começa a gastar mais. E daí aí entra aqui, ó, a própria Sara colocou, gasta os 2 ou até mais. Daí a gente já entra no ponto da amizade. Como você começou a ganhar mais, você já muda o patamar de amizade, já começa a sair com os descolados, já começa a gastar um pouco mais. Em vez de comprar a balalaica, já vai comprar Smirnoff, né? Não vamos mais tomar vodka balalaica, né? Vamos melhorar um pouco na vida. Então, você já começa a gastar um pouco mais em tudo que você faz. Então, gente, a gente não pode entrar nessa loucura, né? Que é sair gastando muito mais do que a gente tem. Converse com as pessoas sobre dinheiro. Se você é casado e tem problemas financeiros, não guarde isso com você. Gente, quando eu falo casado, é se você namora alguém sério, mora com alguém, está pensando numa vida futura com a pessoa, seu companheiro, sua companheira, o que for, gente. Se você está com algum problema de grana, não guarde isso com você. Converse com sua esposa, com seu parceiro. Converse, entenda o que está acontecendo. Não guarde isso só para você. Ah, professor, mas como? Eu não vou ficar preocupando a pessoa à toa. Não, gente. Por exemplo, imagina que eu estou com um problema de grana e daí a minha esposa não sabe. Eu não falei para ela. Ela está achando que está tudo tranquilo. Daí ela vai no shopping, ela compra os sapatinhos, compra as blusinhas, compra as coisas, porque para ela está tudo bem. Eu não falei que eu estou com problema. Eu não falei que a nossa vida está passando por problema. Então, se você não conversar com seu companheiro, com a sua companheira, isso pode gerar muitos problemas mais. Então, a gente tem que entender muito bem que essa questão de conversar sobre o dinheiro é também um dos passos importantíssimos que a gente tem, ok? Muito bem, Gabriela. Esse é o ponto, ó. Eu sou noiva, estagiária. Quando acontece algum imprevisto, comento com ele. Ele me ajuda, quando pode. E já aconteceu de eu ajudá-lo também. É, gente, relacionamento é mão dupla, né? Que nem a Gabriela falou. Quando ela precisa, ele ajuda. Quando ele precisar, ela vai ajudar. É sempre bom conversar sobre as coisas. Ninguém é adivinho. Ninguém vai conseguir saber o que está acontecendo se você não falar. Então, a gente tem que conseguir conversar sobre as pessoas. Ah, professor, mas eu não tenho intimidade para conversar sobre dinheiro com meu companheiro, com a minha companheira. Olha, gente, se você não tem intimidade para conversar sobre dinheiro com a sua companheira ou com o seu companheiro, larga. Arruma outro. Porque se não tem intimidade para conversar sobre dinheiro, vai ter intimidade para conversar sobre o quê, gente? Não tem, aqui não é terapia de casal, eu vi que a Laís colocou aqui, ó, vamos de terapia de casal, não é, gente, mas se você não tem intimidade para isso, lascou tudo, né? A vida tá errada, ó, manda passear e segue a vida, gente. Justamente, Juliana. outro ponto também, a questão lá da ansiedade, do estresse, gera suicídio. Muitas vezes as pessoas ficam tão desesperadas que não conseguem dar o sustento para sua família, que podem fazer uma besteira muito grande. E não tem, daí infelizmente não tem como se arrepender, né? Porque já vai ter ido embora. Então não dá para a gente ficar guardando isso só com a gente o tempo inteiro, tá? O menos é mais. Então aqui, gente, diz respeito a desacelerar. O menos aqui é que ao invés de sair para um rodízio de carne, compra carne e faça em casa, em sua churrasqueira. Ao invés de sair para a balada, chame os seus amigos para estar em casa com você. Desacelerar sobre a vida como um todo, não esbanje. Provavelmente você não precisa. Normalmente é isso. A gente esbanja por total bobagem. Gente, eu sou uma pessoa muito caseira. Sempre fui. Não fui muito de balada, essas coisas e tal. Não vou dizer que nunca frequentei, claro que já frequentei. Mas eu gosto muito de estar em casa. Hoje em dia, não com os amigos, né? Porque a gente está na quarentena. Mas eu gostava muito de receber meus amigos na minha casa. E a gente recebendo os amigos em casa, você vai gastar muito menos do que se você sair para fazer qualquer coisa. Essa semana mesmo eu estava comentando com a minha esposa em casa. A gente, às vezes, gosta de pedir uma comida no iFood, alguma coisa. Aí tem um lugar aqui em Atibaia que até que é razoavelmente barato. A gente pede um prato para os dois, assim, que dá para os dois comer, que a gente gasta R$30, um prato gostoso, assim, uma marmita gostosa. Mas você pensa, pô, 30 conto, né? Não é caro, né? É, o professor Rodrigo sabe do que eu tô falando. Aqui é o mais barato. Mas mesmo assim, né? R$30, tá, gente? Não é caro. Não mesmo. Mas vamos pensar o seguinte. Essa semana eu fui no açougue e comprei 1 quilo de bife. Eu almocei um dia, jantei, e daí no almoço eu fiz bife frito. À noite eu cortei ele em pedacinho, fiz estrogonofe. No dia seguinte eu fiz ele com molho madeira. Gente, esse 1 quilo de bife deu para eu, minha esposa e meu filho comemos durante 3 refeições. E eu gastei R$26 nesse 1 quilo de bife. Olha a diferença de R$30 uma marmita e R$26 para 1 quilo de bife que comeu, vamos dizer, 9 pessoas, né? Eu, minha esposa e meu filho, 3 vezes. É muito mais barato você fazer as coisas em casa. Ah, professor, dá trabalho. Gente, bota o marido para te ajudar, abre uma garrafa de vinho, vai conversando, vai dando risada. Quando você vê, já fez tudo isso e saiu muito mais em conta do que você sair. Então, o menos é mais. Esteja junto com as pessoas. Esteja junto com os que você gosta. Não tenha como se preocupar. Ai, eu preciso sair. Ai, eu não consigo fugir. Então, gente, desacelera, relaxa. A vida dentro de casa, a vida numa churrasqueira, a vida na beirada de um fogão, é muito legal também. É muito divertido isso. Dá para você se divertir tanto quanto na rua. Não tem por que você ficar o tempo inteiro querendo ir para a rua, querendo fazer bagunça na rua. Dá para você fazer umas baguncinhas em casa também. É bem mais saudável e mais barato. Agora, gente, a gente falou das 5 primeiras estratégias, que eram estratégias mais da parte psicológica, né, da parte pessoal. E agora a gente vai entrar um pouco na questão das estratégias mais técnicas, né, de questão mais financeira mesmo, que vai ajudar vocês a guardarem dinheiro, a terem um controle sobre a vida de vocês, tá? A vida financeira de vocês. Então, a primeira aqui é registre tudo, ganhos e gastos. Você deve ter um controle de receitas e despesas muito bem detalhado, em que possibilite que você relacione todos os seus ganhos, salário, aluguel, receitas esporádicas, e da mesma maneira todas as suas despesas. Desde as fixas, aluguel, condomínio, gás, água, etc. E as variáveis, balada, mercado, lazer, entre outras tantas. tantas, né? Então, gente, nossa, comprei uma balinha, tem que registrar? Tem. Não tem por que não registrar. Tudo tem que ser registrado. Faça uma planilha, faça um controle, baixe um aplicativo, se for o caso. Nós temos também aqui na Marin Consult, a gente tem uma planilha de gastos pessoais também, a gente deve liberar ela logo mais também, eu vou passar o link para vocês no nosso, lá no Instagram, para que vocês vejam, mas a gente tem uma planilha de controle pessoais também. Então, é importante você controlar tudo. A sua vida pessoal merece isso. Gente, eu vou dizer, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco fora da curva até nessa questão, né, de controle de despesas, né? Eu tenho minha vida prevista para uns 4 ou 5 anos para frente, sempre. Então, eu tenho uma planilha onde eu sei quanto eu vou, em teoria, né, gente? Eu sempre, para quem já foi meu aluno aqui, quem já foi meu aluno sabe, eu dou aula de planejamento também, né, controladoria. Então, é importante a gente saber que, muitas vezes, o que você planejou não acontece, por N motivos. Imagina o planejamento desse ano, né, gente? Planejamento de 2020. Você planejou toda a sua empresa, a sua vida, pensando em um cenário. Chegou a pandemia e mudou totalmente o cenário. Então, o planejamento, ele deve existir para que você siga. Claro que coisas podem acontecer. Eu tenho meu planejamento pessoal, gente, para 5 anos para frente. Então, se as coisas continuarem da maneira que eu tenho hoje, eu sei muito bem como vai estar a minha vida daqui a 5 anos, quanto eu vou ter guardado de dinheiro, o que eu vou poder comprar, o que eu não vou poder comprar. Nossa, professor, que exagero. Não, gente, não é exagero. Imagina, eu falei para vocês não fazerem parcela, não saírem gastando coisa que não cabe na vida de vocês. Então, eu preciso saber quando eu vou poder ter o dinheiro para comprar o que eu quero comprar. Se eu quero comprar um carro, eu preciso saber quando eu vou ter o dinheiro para comprar esse carro. Se eu quero comprar uma moto, se eu quero comprar um apartamento, eu preciso saber quando eu vou ter esse dinheiro. Então, para isso, é importante que nós tenhamos tudo registrado, tudo colocado no papel. A gente saiba onde a gente vai chegar e como a gente vai chegar, tá, gente? Negocie dívidas. Chegou outro ponto, hein, gente? Negociar dívidas. Se você faz uma compra grande, celulares novos, parcelados, mobiliário e até mesmo empréstimo bancário, para esses últimos itens, a ideia é pensar em quitar. Mas para isso acontecer, você precisa ter uma sobra e pôr no mês a mês. Cada centavo vale a pena para que esta parte da bola de neve esteja derretida. Deixe levar pensando em empréstimos sendo pagos mensalmente, sem se preocupar em acabar com eles o quanto antes. Vamos pensar o seguinte, gente. Se eu receber uma grana, não estou contando com a grana, tá? Apareceu. Muito difícil, né? Apareceu uma grana que você não está contando. Normalmente, você está contando até demais com toda a grana que aparece. Mas sei lá. A empresa resolveu esse ano pagar uma PLR interessante aí, vocês receberam um valor bacana. E, pô, apareceu lá. O que que eu vou fazer com isso? Eu tinha passado por alguma necessidade, eu precisei pegar um empréstimo no banco. Eu tenho ainda mais 20 parcelas para pagar desse empréstimo. Gente, vai no banco, negocia, que com certeza o empréstimo que você deve X, você vai conseguir pagar X menos 5, se você pagar ele à vista. Vou trazer um exemplo de um outro cliente nosso, que estava com problemas e tal, largou uma conta que ele tinha, vou até falar o nome do banco, ele largou uma conta que ele tinha no Banco Bradesco, e começou a cair débitos automáticos lá, ele tinha cartão limite, né? E começou a cair cartão, cair aquilo. Quando ele viu, o banco mandou uma mensagem para ele dizendo que ele estava devendo 80 mil reais. Ele falou, o quê? Ele falou, devendo 80 mil reais. Ele falou, ô, tá maluco? Não tô devendo tudo isso, não. Pelas minhas contas, aí o que eu tô devendo realmente, que eu tenho que pagar, seria uns 20, 25 mil, porque realmente ficou devendo bastante. Aí ele recebeu um dinheiro, ele falou, vou lá pagar os 80 mil. Ele vendeu um apartamento, ele falou, vou lá pagar os 80 mil. Eu falei, não, de jeito nenhum. Falei, manda uma mensagem pro seu gerente e fala que você está com disponibilidade para pagar a dívida, mas que você quer pagar a dívida somente 20 mil reais. Ele falou, pô, mas é menos do que realmente é o valor principal da dívida. Eu falei, pode falar isso para o banco, que com certeza eles vão aceitar. Gente, dito e feito, o banco não aceitou 20, mas aceitou 22. Então, uma dívida que era 80, caiu para 22 mil reais. Que no final das contas era menos do que ele devia, menos do que ele realmente devia, né? Tudo era juros, gente. O banco hoje em dia, hoje, principalmente nesse momento de Covid, cara, banco também tá com problema. Você acha? Ninguém tá pagando ponto. Logo que banco tem dinheiro, tem tudo isso, mas tá todo mundo complexo, tá todo mundo sem dinheiro. Aqui, ó, também, ó, tava em 20 mil e pagou mil. Olha só que resolve. Juros compostos, juros sobre juros, é isso aí, gente. A gente tem que tomar cuidado, tem que entender que essas coisas que a gente aprende na faculdade, elas servem para muita coisa, viu, gente? Não é só para vocês ficarem de DP, não. Juros, a gente trazer a valor presente às coisas, diversas coisas são importantes para o nosso dia a dia quando a gente fala de finanças. É, você vê, Marcos, e o Bradesco é engessado mesmo, e mesmo assim eles estão abertos à negociação agora, viu? Organize seus gastos por prioridades. Busque sempre negociar com as empresas. Busque sempre cancelar e diminuir serviços não essenciais. E priorizar os que são realmente necessários para a sua sobrevivência. Se você precisar pensar nesse ponto em específico, você começará a perceber que pode viver com muito, muito menos. Pô, professor, como? Não sei do que você está falando. Eu não consigo cancelar a minha net. Agora, Claro TV, né? Como que eu vou cancelar a minha Claro TV? Eu trabalho das 8 às 5 todo dia, chego na faculdade às 6h30, chego em casa da faculdade às 11h30, meia-noite, acordo às 6 para ir para o trabalho, mas eu não posso cancelar a minha Claro TV, que você não assiste. Isso aí, Francisca, não assiste, gente. Para quê? Você tem aquele inferno daquela Claro TV, ou da Vivo TV, tá? Não, nada contra Claro, não. Você tem... Pra que você tem aquilo se você não tem tempo de assistir, gente? Você chega em casa meia-noite e acorda às 6. Daí você fica lá pagando 300 conto por mês numa Claro TV pra nada. Justamente, gente, hoje em dia, eu vou falar uma coisa pra vocês, que quem é meu aluno sabe... Eu não uso internet... Vocês sabem que eu não tenho internet em casa, né? A gente tem internet aqui do vizinho, que é o professor Rodrigo, eu pego a internet dele. Mas o que eu uso, eu tenho uma internet boa no celular, que daí eu e minha esposa usamos. Eu uso para tudo. Eu faço pareamento para entrar no computador, para fazer minhas aulas, para fazer... Tudo que eu puder fazer, eu uso a minha internet do celular. Eu, por ser cliente Claro há muito tempo, acabo pagando pouco por um plano muito bom. Então, gente, tudo é questão de você negociar, de você entender o que você realmente precisa. Aí vamos pensar em Netflix, né, gente? Ah, o Netflix é baratinho, R$30 lá a assinatura do Netflix. Mas às vezes não é melhor você pegar aquele plano maior, alguém da sua família pegar, vocês dividirem? Porque acho que o plano maior, se eu não me engano, é 40, e daí tem três ou quatro usuários, R$44,90 usuários. Não é melhor você dividir isso, gente? Ah, mas é tão pouquinho, professor, isso aí vai economizar quanto? Olha, gente, vamos imaginar só os 200 conto lá da TV por assinatura, né? Se você cancelar isso no ano, é R$2.000, gente. Nossa, como pode, professor? É, gente, se você cancela a TV por assinatura que você não assiste, você vai economizar R$2.000. Então, tem bastante coisa que você pode economizar. É, Caroline, tem esse ponto, né? Você pode se lascar também, se você vai confiar nas pessoas e elas não pagam, daí você que fica, né? Mesma coisa, né, Cleiton? Se a gente entra naquele esquema de dividir o Uber e as pessoas não pagam, né? A gente tem que saber com quem a gente está dividindo as coisas, né, gente? Não dá para a gente também. Vamos dividir com todo mundo aí. Não, tem que ser com pessoas que a gente confie, com pessoas que sejam realmente de confiança nesse momento. Corte o que é supérfluo. Existem diversas coisas que podem ser cortadas ou pelo menos minimizadas. São sempre esses gastos pequenos que oneram 90% do seu cartão de crédito. Muitos testes já foram realizados e temos inúmeros cases de sucesso que relatam isso. O cafezinho faz você ter empréstimo. Pô, professor, tá maluco? Cafezinho é R$5. Como o cafezinho vai fazer eu ter um empréstimo? É, gente. Vamos pensar o seguinte, eu tinha um amigo. Tinha não, ainda tenho um amigo, ele não morreu. Apesar que, tanto que dinheiro que ele gasta, ele deve estar quase morrendo. Mas ele gosta, gente, de tomar café naquela... Qual é aquela Argentina que tem o alfajor também? Como que é o nome? Não, não é Starbucks, não. Aquela que é Argentina, esse é o nome. Havana, obrigado, professor Letícia, Matheus. Ele adora o cafezinho da Havana, gente. Realmente, é uma delícia o cafezinho da Havana. Eles mandam um mini alfajor para você junto, assim, maravilhoso. Eu amo café também, gente. Não tem jeito. Mas um cafezinho na Havana, acho que deve estar uns R$12 para você tomar um cafezinho com alfajor e alguma coisinha e tal. Você vai gastar R$12, R$15. É, rapaz! Olha lá, Starbucks, ó. Gente, café. Não só o café, tá? Eu tô dando exemplo do café, tá, gente? Mas é tudo. Tem N coisas que realmente são supérfluas, que a gente tem que eliminar, que a gente não pode gastar à toa. Acho que tem alguém falando. Vamos continuar. É, o pingadão da padaria, né, Matheus? Pô, tá resolvido. Não precisamos sofrer café da Copenhague é uma delícia, concordo, Marina. Mas também é carinho, né? Não dá para a gente ficar gastando isso o tempo inteiro. Então tem muita coisa, gente, que é pequenininho. Você fala assim, ah, esse gasto aqui, ah, eu adoro o chocolate aqui, todo dia eu compro um Kinder Ovo. Pô, é 7 conto, 8 conto um Kinder Ovo, gente. Se todo dia você comprar um desse, olha, 80... Vamos imaginar que seja 8 conto. 3 vezes é R$240 por mês, gente. Em Kinder Ovo. Não dá, né, gente? Então, tem que segurar um pouquinho. Não dá pra gente ficar gastando esse pouquinho, 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 que ele vira um pocão. Esse mesmo exemplo aqui, tá, gente? Pode ser utilizado pro Uber. Pode ser utilizado pro iFood. Pode ser utilizado para diversas coisas. Justamente, Américo, isso leva a gente ao outro ponto, gente, que é anotar tudo. Que quando a gente anota tudo, que a gente vai conseguir entender aonde, como estamos gastando o nosso dinheiro. Esse é o ponto principal. Por isso que a gente tem que anotar tudo. Agora um ponto bem interessante, tá, gente? Organize o seu supermercado. Como assim, professor? É só ir no mercado e comprar. Não, gente. O mercado é onde você gasta dinheiro pra caramba. Onde, de uma maneira ou outra, você acaba perdendo muito dinheiro. Primeira coisa, vai no mercado, faz lista. Não vai no mercado sem lista. Tem que gastar aquilo, tem que comprar aquilo que você imaginou que ia comprar. Então, a lista te ajuda realmente a estar só aquilo que você está, ok? Vá sozinho. Supermercado com mais pessoas pode vir a ser um problema. Hoje em dia, em pandemia, então, tá, gente? Não é para ir com mais pessoas. Gente, eu vou sair do sol aqui um pouquinho, que eu estou quase torrando aqui no sol. Então, gente, agora em pandemia, mais ainda, não vá no mercado com outras pessoas. Com criança, então, pô, não cometa esse erro, gente. Não vai fazer aquele esquema de você fazer passeio no supermercado. Não, supermercado é para você ir comprar o que você tem que comprar e voltar. Daí agora vem uma dica que todo mundo vai falar, pô, professor, tá maluco? Não, gente. Façam compras online. É mais caro, professor. Olha, gente. Realmente, é um pouco mais caro. Não é tão mais barato do que você ir até o supermercado. Só que você só compra o que realmente você precisa. Você não fica comprando um monte de porcaria. Você não fica passando em todos os corredores e olhando, nossa, como eu não vi isso aqui? Eu preciso muito comprar isso. Esse cookie aqui. Não, gente, você não precisa comprar aquele cookie. Então, quando você faz compra online, você muda muito com o que você precisa. Precisa comprar, você vai comprar só o que realmente é necessário. Você não sai gastando um monte de coisa que não precisa. Então, Esse é o ponto, gente. Quando eu falo para vocês fazerem supermercado online e vocês vão... vão economizar com isso, eu posso falar por experiência própria. É muito melhor. Você economiza muito mais. E eu falo que, além de tudo, gente, ainda tem a insanidade de ir no mercado, né? Eu sempre falo que ir no mercado é uma das coisas mais insanas que existe no mundo. Você vai no mercado, aí você pega o carrinho. Coloca a compra no carrinho. Tira a compra do carrinho e coloca no caixa. Tira. Tira do caixa, coloca no carrinho. Tira do carrinho, coloca no carro. Chegou em casa, tira do carro, leva até a sua despensa e aí então você coloca na despensa. Cara, olha o tempo que você perde. Olha a insanidade que é isso. Você é muita coisa que, pô, dá para você fazer online, é muito melhor. Dá para você economizar dinheiro com isso. Não sofram fazendo supermercado. Bota casaco, tira casaco. É basicamente isso, Vinícius. Para quem assistiu esqueci o nome do filme, Vinícius. Fugiu? O Karate Kid. Pra quem assistiu o Karate Kid é isso. Bota casaco, tira casaco. Então, gente, mercado, além de você perder tempo, você perde dinheiro. Não saiam fazendo isso. Isso aí. Até cerveja dá para comprar online, viu, Larissa? Concordo com você. Radicalize, gente. Quando chega nesse ponto aqui, é que você já está bem lascado. Quando a gente chega no ponto que a gente tem que dar uma radicalizada, é que as coisas saíram bastante do controle, tá? Daí aqui, quando a gente, por exemplo, perdemos o emprego, gente, o que, que a gente tem que fazer? Ah, eu pago R$ 1.500, dois contos numa casa de aluguel. Gente, você vai ter que ir para uma casa mais barata. Você vai ter que alugar algo mais em conta. Ah, o meu carro, eu tenho aqui meu Maréia, que bebe que nem um bezerro. Gente, vai um carrinho mais econômico. Vai andar de ônibus, vai andar de metrô, vende o carro. Deixe de usar o carro, né? Usa condução. Mudar as crianças de escola pública por um tempo, gente. O Maré é de sacanagem mesmo, gente. Que o Maré não é nem carro, que nem diz o Everton aqui, ó. Gente, quando a coisa aperta mesmo, cara, a gente tem que economizar de todos os lados. E a família inteira tem que estar nessa luta junto com a gente. Quando eu falo nessa luta, é numa luta mesmo, gente. É mudar as crianças de escola, colocá-las em colégio público, se tiver num colégio particular. Então, é uma sofrência que a gente passa, mas é um período que vai ser extremamente valioso, que a gente vai ficar aqui lá na frente, a gente vai conseguir chegar aonde, no que a gente planejou e como a gente planejou. Tenha meta. Dinheiro por guardar não vai funcionar. Você tem que guardar o dinheiro pensando em alguma coisa. Em como você vai utilizar aquele dinheiro lá na frente. Vou guardar dinheiro porque quero trocar de carro. Vou guardar dinheiro porque quero comprar uma casa, quero comprar um terreno, quero comprar um apartamento. Simplesmente guardar, na primeira coisa você vai gastar esse dinheiro. Na primeira coisa que alguém falar para você, olha, apareceu um negócio aqui, tem um jet ski, quer comprar? Quero, tem dinheiro, vamos comprar. Não tem nem lago perto da sua casa, não tem nem mar, e você compra o jet ski e deixa ele na garagem lá. Então, gente, vamos tomar cuidado, vamos ter metas na nossa vida, entender que essas metas são o que faz a gente buscar, alcançar esse controle, né? Ter esse controle. Mas na maioria das vezes não tem nem piscina, Gabriela. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, para que as metas sejam o que a gente vai buscar. Não podemos simplesmente pensar assim, vou guardar dinheiro por guardar. Ione, na maioria das vezes, o mais interessante, como eu falei lá no começo, é não tem dinheiro, não compra. Mas consórcio, você tem que analisar quanto é a taxa de administração, quanto é normalmente o lance que as pessoas dão. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre consórcio. Hoje em dia, consórcio está basicamente caindo um pouco em desuso. Não está rolando mais muito tanto a questão de consórcio. Mas temos que analisar direitinho, principalmente essa questão da taxa de administração. Tá? Vamos lá, gente. Deixa eu terminar aqui, daí a gente vai para as perguntas. Temos também a questão das assinaturas. Ó, o Paulo Paganini colocou aqui. Hoje em dia, gente, ninguém está comprando mais nada. A gente está agora usando as coisas por assinatura. O carro agora você paga mensal e o carro não é seu. A depreciação também não é sua. Então isso faz com que a gente não tenha as dores de cabeça de ter um ativo. E não adianta falar para mim, o carro é um investimento. Não, gente, carro não é investimento coisa nenhuma, tá? Carro é despesa. Você só gasta com aquele diabo. Então não pense em carro como investimento. Ele é somente despesa. Agora, uma das coisas que mais traz confusão e bagunça. Invista e tenha margem de segurança. É recomendável que quanto mais você distribui sua divisão e crie mecanismo para seguir com ela, quer dizer que realmente entendeu a ligação com o dinheiro. Então é sugerida a seguinte distribuição. Distribuição e ordem, 40% para pagamento de gastos essenciais, 35% para investir e 25% para pagamento de gastos variáveis. Pô, professor, eu tenho que investir 35% do meu salário? Gente, se você fez todos os passos anteriores, logo você vai chegar aqui nesse passo já conseguindo ou investir os 35 ou estar próximo disso. Quando eu falo investir 35, claro que dentro desse investimento está investimento a longo prazo, reserva de emergência e, se você precisar de grana, no curto prazo também. Então, aqui, dentro dessa questão de investimento, já está esse processo todo, gente. Qual que é o grande pulo do gato aqui, gente? Quando você recebe o dinheiro, a primeira coisa que você faz é investir. Você já tira esse dinheiro não existe. Você já conta com o seu salário menos isso. Seja 35, seja 30. É claro que você não vai de cara investindo 35%. Você não necessariamente você vai conseguir, logo de cara, fazer esse investimento. Então, às vezes, é importante você começar com alguma coisa. Então, começar com o quê? Vou começar com 10%. Vou começar com 15%. Vou começar com 20%. Você começando já vai ser algo muito importante. Mas temos que criar esse hábito. Temos que investir parte do nosso dinheiro. E temos que sempre ter um dinheiro para a margem de segurança. O Vinícius, que no webinar, sabe bem como que é. Não tem como a gente escapar. Uma hora ou outra, a gente vai precisar da nossa reserva de segurança. Aqui não tem jeito, Everton. Eu tento fugir do sol, mas ele está em todo lugar, realmente. A gente... Aqui o sol é bom, mas ele me persegue. Então, gente, pense nisso. Devemos sempre economizar. Pô, professor, mas é difícil. Não, gente, se fosse fácil, estava todo mundo super tranquilo aí na vida. Mas não é fácil. Realmente é complicado a gente fazer isso. Mas a gente precisa começar. A gente começando é o primeiro passo que a gente vai dar. Depois disso, a sequência vai ser só alegria, vocês vão ver. Vai ser um hábito muito bom que vocês vão conseguir seguir. Nada impossível, nunca, gente. Impossível é vaca falar. O resto, a gente consegue. Não tem essa, não. Gente, deixo aqui mais uma vez o Instagram lá da Marin Consult, da nossa empresa. Quem quiser, entra lá. A gente vai deixar uma caixinha para dúvidas. A gente sempre... tira dúvidas sobre finanças pessoais, sobre como está acontecendo as coisas. E a gente vai tocando isso sempre, tá, gente? Obrigado. Qual investimento eu indico para iniciante? Olha, foi a Marina que perguntou, né? Marina, normalmente, o que eu acho que iniciante tem que buscar, primeira coisa, você tem que fazer uma análise sobre o seu perfil de risco, né? Você tem que entender se você é mais propensa a risco, se você gosta de risco, se você não gosta de risco. Então, se você é uma pessoa que é mais avessa a risco, você tem que pensar um pouquinho em renda fixa, por mais que hoje não está pagando tanto, paga muito mais do que a poupança, né? Primeira coisa, tá, gente? Poupança não é investimento. Já esquece isso. Do mesmo jeito que vocês colocaram aí, não tem dinheiro, não compra, que foi o que eu falei, outra poupança não é investimento. Poupança não serve para nada. Serve só para você deixar o dinheiro na conta e gastar. Então, para você investir, você pode pensar em Tesouro Direto, CDB, RDB, N coisas aí, para que você consiga ganhar um pouquinho de dinheiro. Se o Nubank vale a pena, eu não sou muito fã do Nubank nesse ponto de remuneração. Eu gosto muito do cartão de crédito do Nubank, não tem taxa, mas a remuneração que ele paga, você encontra em um CDB, em outras coisas, em qualquer banco, tá? Então, não sou muito fã disso, não. Eu acho que a professora Letícia quer falar alguma coisa, e daí eu vou tirando mais dúvidas aqui. Professora, se
Oi,
quiser falar, pode.
Marcelo. Tá me ouvindo?
Estou
Marcelo.
ouvindo sim, pode falar.
Ah, então tá joia. Queria só fazer algumas observações e uma delas você mencionou no começo, né? Que é o fato do cartão de crédito, né? Só queria frisar um negocinho, né? Que muita gente cai naquela armadilha de pagar o mínimo que vem na fatura, né? E você não é obrigado a pagar o mínimo, né? O mínimo é uma sugestão do banco, é óbvio, né? E aí você tem que lembrar que aquele mínimo, o que você deixou de pagar, ele vai ter uma tarifa de juros de mais ou menos 15% ao mês, enquanto. Quando você faz um investimento conservador, ali um tesouro, ele vai render uns 6,5% ao ano. Ou seja, o cartão de crédito, 15% ao mês, né? Muita furada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse mínimo, que parece tão bonito, né? Nossa, minha fatura de R$ 1.000 está falando que eu posso pagar só 200. Não, cuidado com a armadilha, né? Aí uma outra coisa que eu queria falar, e aí eu queria ver sua opinião sobre isso, Marcelo, que é aquela questão, né? Eu ouço muito isso porque às vezes eu falo sobre finanças numa comunidade onde eu sou voluntária, né? E muitas vezes eles me falam, mas Letícia, eu não ganho ainda um salário bom, adequado, né? Eu não consigo nem pagar uma faculdade ainda, né? Que é a realidade desses jovens que eu converso. O que eu tenho falado para eles é: invista em você, para que você consiga ganhar mais no futuro, né? Então tenta, em vez de você se preocupar em guardar o dinheiro, ah, quero investir na bolsa de valores, quero fazer um investimento no tesouro. Calma. Primeiro você investe fazendo um curso, fazendo um idioma, para você conseguir ter uma bagagem para daí conseguir ganhar mais no futuro, né? Pelo menos, né, é o que eu tento indicar para eles que ficam nessa ânsia, né, de quando é que eu vou conseguir investir no futuro. Primeiro, você, né? E eu queria ouvir um pouquinho da sua percepção sobre isso. E um terceiro ponto, só para pegar o gancho, né? Que você falou da gente ter a meta, né? A gente não pode esquecer de, além da meta, de apartamento, se for o caso, ou fazer, né? Quero ter o dinheiro para minha reserva que eu ainda não tenho, né? Quero construir essa minha reserva de emergência. Coloque metas que são um pedacinho daquele valor que você vai guardar. Coloca metas que vão te trazer prazer também, para você sentir prazer no guardar o dinheiro, né? Ah, eu quero fazer uma reserva de segurança, mas também eu quero fazer uma viagem, um intercâmbio, né? Guarde esse dinheiro com essa meta de prazer também, né? Para você não achar que aquele guardar dinheiro é obrigação, é só para eu bater minhas metas financeiras. Vai bater suas metas pessoais também, né? A gente não pode esquecer de tentar casar isso. Quando você já está num grau de que eu estou construindo minha reserva, já tenho condição de poupar um pouquinho mais, né?
Sim, professor, na verdade, por favor, antes de responder você, Matheus, eu já vou te falar aqui que você já mandou essa pergunta algumas vezes, eu vou te responder, tá? E sim, a Caixa está renegociando tudo, tá? Professor, eu concordo plenamente, principalmente com a questão de que devemos, primeira coisa, investir na gente mesmo. É claro que a gente fala para todos. Eu sempre brinco que quando a gente fala de finanças, a gente tem que estar falando para todo mundo, né? Não é para quem tem dinheiro, é para todas as pessoas, para quem tem e para quem não tem. Só que, do mesmo jeito que hoje a gente é privilegiado, né, nós professores e os alunos que estão aqui também, tá, gente? Não pensem que vocês não são privilegiados. Vocês são privilegiados, vocês estão numa faculdade, vocês são uma parte pequena do nosso país. Nosso país, a maioria dele, não tem esse privilégio que vocês têm. Então, quando a gente vai falar de finanças, a gente tem que falar para todo mundo. E lógico que a gente tem que entender que muitas vezes, quando a gente fala de finanças, as realidades são bem diferentes. E a realidade primeira que nós temos que pensar é o investimento que nós estamos falando, é da pessoa investir nela mesmo para ganhar no futuro. Concordo plenamente, professora Letícia. Se a pessoa não investe nela mesmo, ela nunca vai conseguir mudar de patamar. Ela nunca vai conseguir ir onde esses alunos estão, fazendo uma faculdade, crescendo e buscando a chance de ganhar muito mais dinheiro. Então, a primeira coisa que todos nós devemos fazer sempre é investir em nós mesmos. Isso é fato. E o segundo ponto, professora Letícia, realmente, você tem que ter meta financeira e meta de prazer. Eu sempre coloco uma meta de guardar um dinheirinho para uma viagem. Eu adoro viajar. Viajar é uma delícia, você curtir, fazer coisas diferentes. Então, a meta, gente, não é só meta para comprar um carro, comprar um apartamento. A meta pode ser diversas. Eu posso, vocês podem, vocês alunos, gente, podem falar assim: eu não quero nunca comprar um apartamento. Uai, é uma escolha de vida que você tem. Eu quero viver de aluguel, mas quero viajar o mundo inteiro. É a sua meta. Aqui eu não estou dizendo que você tem meta só de ficar rico, guardar dinheiro, comprar casas e acumular as coisas. De forma nenhuma, gente. Meta é o que te traz felicidade. Se você fez uma meta, comprou um apartamento, próxima meta, ah, vou comprar outro. Não, gente, não. Você vai levar para o caixão isso depois? Não, gente. Vá buscar o que te traz prazer também. Esse é um ponto maravilhoso. Obrigado, professora, por ter colocado isso. Acho que isso realmente é um ponto que faz todos nós pensarmos que não adianta só ter meta financeira, você tem que ter meta de prazer, de vida também. Isso é muito importante.
E não esquecer de investir na gente, na questão, né, que eu falei de você investir em si mesmo para ganhar mais, né, que a gente estava comentando. Pesquisas que mostram que se você fez um curso de inglês, por exemplo, você pode aumentar seu salário em até quase 15%. E curso de inglês hoje você faz até online, por preço super acessível. Você começa num Duolingo que é de graça, por exemplo, aprende ali os verbos to be da vida, e depois você faz um curso online que não é caro, né? O dinheiro do Uber, por exemplo, né? Pega o ônibus e faz um cursinho de inglês, né?
E hoje, gente, para quem tem facilidade, e no final das contas, todos vocês têm facilidade, sabe por quê, gente? Porque a gente, no nosso país, por mais que a gente fale português, a gente cresce com inglês o tempo inteiro na nossa vida. Então, a gente não é tão difícil assim a gente aprender inglês, que ele já está na nossa vida o tempo inteiro. Então, aproveitem, estudem, que isso realmente é muito importante e não é um bicho de sete cabeças vocês aprenderem, por exemplo, outra língua. E isso com certeza valoriza muito a sua profissão para que você ganhe mais e consiga os seus objetivos. Mais alguém, gente? Dúvidas?
E o importante também, professor Marcelo, é os alunos entenderem que todo mundo baixo, né? Eu, você, professor Letícia, professor Paulo que
Eu
está aqui,
sempre.
professor Flávio, todo mundo já comeu uma carninha de pescoço, chupou uns dedos de frango. Sem
Eu sempre
esforço e
brinco
sem
com.
sacrifício não tem vitória. Então, a gente já dividiu um vale no meio, né? Um VR. Nosso tempo era ticket. Eu só posso gastar metade do meu ticket porque a outra metade a gente ajudava em casa para nossa mãe. É que quando a gente
gente vê depois de 25 anos, a pessoa acha, ah, tá muito fácil a vida, é fácil falar em guardar. Mas a gente sempre teve a cultura de poupar, a cultura de sempre ter uma reserva, né?
Sim, justamente. Eu sempre brinco com os alunos também, que eles falam assim, ah, professor, mas você, né, ó, tá bem de vida aí, foi presidente de empresa, estudou em lugares XYZ, e isso e aquilo, né? Gente, nada disso, tá? Eu sempre brinco com os alunos, eu falo assim, gente, do mesmo jeito aí que o pessoal de São Miguel, aí eu nasci em São Mateus, lá no fundão da Zona Leste. Então, a gente não saiu de uma maneira, não é de berço, não. A gente começou de baixo também, ralando, e conseguiu chegar onde a gente chegou. Estamos aqui hoje dando aula, e eu falo, gente, que o maior orgulho até é conseguir dividir esse conhecimento que a gente tem com vocês. O que eu mais quero é que vocês tenham essa cultura de guardar a grana e guardar para coisas boas, para que vocês consigam ter um futuro legal também.
Exatamente. Né? E para a gente também, nesse tempo de pandemia, a gente fazer de tudo para aproveitar o nosso tempo. Se você tem acordado mais tarde, se você tem visto todos os filmes do Netflix, como o professor Marcelo falou, tem tempo para tudo, você pode ter o seu tempo de prazer, mas por que não fazer o que a professora Letícia falou, de começar a se aprofundar numa língua? A gente colocou, a professora Julita colocou um vídeo em inglês pela manhã, e ninguém é obrigado a saber inglês, caso você não queira mudar de vida. Se você quiser mudar de vida, você tem que saber inglês, tem que saber. A nossa vida de contador, ela agora é mundial. O IFRS não tem conversa, tanto faz onde a gente vai trabalhar. Então, isso é muito importante, a gente tirar vocês da zona de conforto para que vocês cresçam ainda mais, né?
Justamente. O professor Rodrigo, só deixa eu responder a pergunta do Cássio. O Cássio fez uma pergunta aqui que eu gosto muito de responder ela. É. Comprar ou alugar casa ou apartamento para morar? Cássio, eu, pensando em finanças, diria para você que se você tem os 300 conto aí na mão hoje para comprar a casa, não compra. Aplica o dinheiro e vive de renda pagando aluguel. Mas se você não tem, eu acho que você tem que lutar, comprar uma casinha e depois começar de novo e ganhar a sua graninha depois de aplicação. Eu acho que o primeiro imóvel, eu acho que todos deveriam ter. Mas essa é uma opinião minha, tá, Cássio? Se você escutar a Natália Arcuri falando, ela vai me xingar até dizer chega, que ela tem uma visão um pouco diferente disso. Mas eu...
Mas ela ganha dinheiro vendendo o curso que ela
ganha. É. Justamente.
Todo mundo que fala para viver de aluguel tem a sua casa própria.
É, esse é o ponto principal. Outro dia eu falei da Natália Arcuri numa aula, uma aluna quase bateu em mim, porque ela era fã da Natália Arcuri. Mas a Natália Arcuri, gente, ela faz vídeos e faz coisas. Ela é muito boa, tá, gente? De verdade. Mas ela faz vídeos e faz coisas para quem já tem dinheiro. E quando você já tem dinheiro, é fácil. E ela tem a casa dela. Ela fala para você não comprar uma casa, mas ela tem a dela. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com o que a gente está tomando também, escutando, para que a gente não caia em coisas erradas. Acho que a professora Maria Tereza também quer fazer uma colocação. Professora Maria Tereza, quer falar?
Será que ela não está como moderadora?
Eu acho que ela está. Só se ela caiu e entrou de novo.
Ela está ali, sim.
Não, vamos tocando, acho que daqui a pouco ela fala aqui com a gente.
O que você sempre tem que cuidar, todos esses famosões da internet, do YouTube, se o cara está vendendo dinheiro ensinando você a ficar rico... ele está vendendo um curso ensinando você a ficar rico, alguma coisa errada tem. Né? Então, a gente, o que está querendo propor é uma mudança de atitude, uma mudança de realidade. Né? Professora Maria Tereza, chegou?
Estou aqui, eu estou me ouvindo.
Agora estamos ouvindo.
Ouvindo. Tá. Então, o que eu queria comentar é, em linha aí com essa questão do comprar ou alugar, né? Lembrando que esse é um aspecto cultural também. O brasileiro, ele não só tem o sonho da casa própria, como isso, a casa própria é um objeto de realização pela nossa cultura, né? Diferentemente de outras culturas que não valorizam essa questão da posse, né? Mas não é uma posse de bens qualquer, é a posse do bem da casa própria, né? É um aspecto cultural. Eu acho muito engraçado e concordo com vocês, e tanto vocês, professores, quanto alunos, escreveram aqui, né? Quem dá essas orientações é porque já tem e está com muita grana sobrando. Porque sabe que aí a questão não é nem a grana, é mais a satisfação pessoal do teto, né? Da questão que é própria. Isso é cultural, não existe certo ou errado. Não é isso?
Exatamente. E ainda mais que no Brasil a gente financia um imóvel para 20 anos, 30 anos, às vezes. Nos Estados Unidos você faz isso para 70 anos, 80 anos. Então, a parcela é muito baixa, perto do objetivo fim. Você nunca vai ser dono daquele imóvel enquanto vivo. Aqui no Brasil você corre atrás do rabo por 20 ou 30 anos para conseguir o seu imóvel.
Exatamente.
Mas é uma coisa que também, como o professor Marcelo estava dizendo, a gente tem que pensar nessas mini-metas, nessas metas de realização, porque, como a senhora, o professor Marcelo disse, dá uma satisfação tão grande que é uma mola para a gente ser empurrado. Então, de repente, é uma coisa legal também para seguir. Como eu tenho minha casa própria, o professor Marcelo tem a casa dele, não é uma coisa errada, mas se você realmente tivesse R$1 milhão e falasse assim, eu tenho 6 dígitos agora, vou comprar casa? Não. Eu vou aplicar, mas a casa, quando a gente fala da nossa casa, eu acho que é um processo em evolução para atingimento de uma das coisas mais valiosas que, como a professora Maria Tereza disse, a nossa cultura, os nossos pais demoraram, às vezes, a vida toda e não tiveram a casa própria. Então, quando a gente tem a casa própria, quando noivo, recém-casado, é uma alegria muito grande para os nossos pais, uma alegria muito grande para a gente. Então, a gente já tem isso, que a nossa geração atual tem outros gatilhos de valores, né? Por exemplo, de repente, os seus pais davam muito valor para casa. Agora, pode ser que a geração atual dê muito valor para a experiência, quer viajar, quer aprender uma nova língua, quer fazer um mochilão na Europa. Isso tudo, não importa de onde você veio. O professor Marcelo falou que a gente veio de São Mateus, não importa de onde você veio, a ideia é para onde você vai.
Né? Exatamente.
Então, não importa de onde você veio, o que importa é você quer fazer o mochilão, você vai conseguir. Quer ficar um ano viajando, você junta dinheiro viajando. Isso traz realização, traz experiência e com certeza vai te trazer uma recolocação diferente. O que a gente precisa cuidar sempre é a relação de trabalho, que a gente, como contador principalmente, a gente não pode se limitar a trabalhar para um patrão, igual o pessoal escrevendo aí, me contrata, Marim. Nós somos exploradores de mão de obra. É a mesma coisa. Vocês têm capacidade plena para ter o seu próprio escritório. Você trabalhando para alguém, você vai ganhar R$1.000 a vida inteira. Você trabalhando para você mesmo, você já vai pensar em 5, em 10, em 20. Então, é o seu esforço, é o suor do seu trabalho que faz a sua busca. Isso que eu acho interessante. Não sei o que o professor Marcelo Marinha acha disso.
Não, é perfeito. Acho que é esse que é o ponto, realmente. Na verdade, hoje, o pessoal da nossa época utilizava muito a questão de casa própria também. Uma questão de segurança, né? Se der tudo errado, eu tenho onde morar. Não vou ficar sem teto. Não vou estar numa situação precária. As coisas estão mudando. Até porque, se a gente for analisar, essa nova geração, muitas vezes, não tem também muita parada, né? Do mesmo jeito que hoje eles estão em um trabalho, amanhã eles estão em outro, depois de amanhã já estão indo morar em outro país. Então, às vezes, a questão de você não ter vínculo também é importante. Então, gente, não dá para ter uma regra de você falar assim, não, gente, tem que comprar uma casa. Não, tem que analisar situação por situação para saber o que fazer em cada uma delas. Mas nada tem que ser imposto. Tudo tem que ser natural e fluir de uma maneira bacana. E, gente, todos aqui, quem já passou por aula comigo, pelo professor Rodrigo, professora Letícia, professora Maria Tereza, Paulo, professor Américo, todos vocês têm capacidade para serem empresários, para serem donos da própria finanças e terem uma vida melhor. Como eu disse agora há pouco, todos vocês são privilegiados. Então, vamos aproveitar esses privilégios que nós temos.
Ótimo. Mais algum professor quer fazer uma consideração? Tem mais alguma pergunta aí no chat, professor Marcelo, para ser respondida?
Não, acho que agora o pessoal deu um tempinho aqui nas perguntas.
Ó, a professora Letícia tem um apartamento, comprou há 10 anos, porém atualmente alugado, e ela mora de aluguel. Conforme a localização é melhor para o meu momento atual. É isso aí.
É isso aí.
Então, o que a professora Letícia tem? Ela tem um gatilho, ela tem como o professor Marcelo disse, ela tem uma segurança. Se precisar, lá para o bairro, tudo isso, não tem problema. Mas hoje é muito importante ela morar de aluguel.
É isso aí.
Gente, muito obrigado. Agradeço ao professor Marcelo aí. Mande palmas, abraços e beijos para ele via emoji. Semana que vem teremos outro. O professor Paulo Paganini vai entrar. Semana que vem vai ser muito legal também. Durante a semana eu mando para vocês o link, tá bom? Até
obrigado,
mais,
gente.
Obrigado para as mamães de plantão, tanto nossas professoras quanto as mamães alunas, que tenham um ótimo dia amanhã.
Muito obrigada.
Obrigado a todas e que obrigado pela palestra, pela audiência aí. Vocês ajudam a ser tão bom quanto é realmente.
Muito obrigada.
Foi ótimo.